A Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor, um programa de estudos sobre a Bíblia Sagrada, com revelações inéditas a respeito de muitos ensinamentos do Cristo de Deus, ainda não perfeitamente divulgados nem compreendidos. Um programa dedicado a todos os que amam o Senhor Jesus. Criação de Acácio Fernandes Moreira e Gastão Veríssimo Brandão.
Será que Jesus fraquejou no momento final?
Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar. Hoje a nossa equipe está formada aqui pela Olímpia Brandão, que vos fala. Nosso João Nogueira está no microfone quase todo dia aqui na rádio. E lá na técnica o nosso Cléber Ferreira. Saudade, Cléber. Tem tempo que eu não venho aqui, né? E hoje começamos. Vocês já ouviram aí a pergunta, né? Será que Jesus fraquejou na hora suprema? O caminho do Senhor foi criado com um objetivo único, primordial, de divulgar o Evangelho de Jesus, mas à luz da doutrina espírita, né? A gente fala que é a luz da Sagrada Lei da Reencarnação. O Alzira Zaru tem um poema antigo dele, eu não sei o nome do poema, que ele diz que, falando sobre a procura dele, né? Das religiões que ele percorreu. E quando ele leu Kardec, ele chegou à conclusão de que o Espiritismo veio para jorrar luz sobre a Bíblia. Isso é, eu achei isso interessantíssimo, porque para mim foi. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, pode não ser, você pode entender de outra forma, mas isso não nos separa, né? O importante é que o nosso objetivo é o mesmo, o nosso rumo é o mesmo, né? Olha para lá do infinito, vê que o mundo é mais bonito. Temos que ser qual estrela, ter luz e acendê-la. Música da nossa Alcideia Maria de Lourdes. Então, não importa como vai o meu caminho para chegar ao Pai, como é o seu caminho para chegar ao Pai, contanto que a nossa arma seja a mesma, a arma do amor, arma da solidariedade, arma da tolerância, arma da compreensão. Então, nós vamos falar hoje sobre um tema aqui, né, João?
Uhum.
Né? João vai ler, então, o texto do Evangelho, que faz, tem essa pergunta aí, né?
Mas, Olímpia, antes a gente tem que dizer para os nossos ouvintes...
Ah, bom, eu
e
nunca digo,
daqui, né, a pouco, internautas, o nosso WhatsApp, né?
É.
21...
Falar, então,
pois não?
Falar o porquê que não estamos com sonoplastia.
Sim, então vamos lá. Quer que eu fale?
Claro.
Ah, então tá bom. Bom, nós estamos então fazendo algumas adaptações para entrar no YouTube, voltarmos para o YouTube. E o YouTube tem regras, são regras, desculpa aqui, chatas, mas que
ele
gente...
não saiba.
Pois
que
é.
Ele não saiba.
Que eles não saibam. Eles não sabem.
Ele não sabe.
Mas são regras que a gente precisa cumprir, senão o que acontece? Quando a gente coloca uma música e que não estão nas regras do YouTube, não vou aqui explicar as regras do YouTube agora, ele trava, ele bloqueia aquela transmissão, ou seja, fica sem som nenhum. E pode acontecer de derrubar ou até extinguir o canal da Rádio Rio de Janeiro.
Exato.
Então, nesse novo trabalho que nós estamos fazendo desde o ano passado, nós que eu digo aí, trocando de camisa, botando a camisa da Rádio Rio de Janeiro, fazendo essa adaptação nos programas que podem ir para o YouTube, e o Caminho do Senhor é um deles, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Então, por isso que a gente entrou com o prefixo, é o que a gente chama de prefixo, é o êxodo, com aquela chamada, né? Um programa dedicado a tudo, E aí, a gente agora vai fazer o programa todo sem música. Né? Nós vamos ter uma música só, duas músicas no final, mas são ensaios para a gente perceber se a gente está no caminho certo, se vai poder realmente voltar para o YouTube logo, e a gente está ansioso.
É, porque mesmo que se a gente, nós tínhamos decidido colocar as músicas da Alcideia, né? Uhum. E nós, o Armando sonoplastizou todo. Como é que dá? É sonoplastia.
Sonoplastia.
Sonoplastizou todas as músicas da Alcideia que vocês conhecem, para a gente, o fundo musical, ser nosso, né? Mas mesmo assim, essas músicas têm que ser registradas. E aí está demorando. Aí hoje o João e eu decidimos fazer um teste. Não tem fundo musical. Vamos ver o que vocês acham. Dá a opinião de vocês, por favor, para a gente, tá bom? Mesmo que não seja hoje, manda para o celular do caminho, né? O WhatsApp.
É, o WhatsApp que eu vou falar agora. O 219-9654-2936. 219-9654-2936 é o WhatsApp do Caminho do Senhor, está aqui aberto na minha frente para a gente poder receber a sua comunicação, porque afinal vocês é quem fazem a Rádio Rio de Janeiro, vocês é quem fazem o programa
Caminho
do Senhor.
Sem vocês não existiria o programa Caminho do Senhor, a verdade é essa, né? Que vocês é que são quem mantém este programa no ar. E sempre eu falo, quando eu me lembro disso, é muito obrigada a cada um de vocês que nos ajudam a manter este programa no ar. Porque se ele é um bálsamo para muitas pessoas, é primeiramente para nós, que estamos aqui falando. Nós não fazemos o programa, quem faz o programa é o Evangelho. A gente apresenta, né, João?
É, verdade. A gente está aqui só para falar... os porta-vozes de cada um de vocês, a verdade é essa.
É isso aí.
E ninguém aqui é professor, a gente sempre fala isso, meu amigo. Ninguém aqui é professor de evangelho, ninguém aqui é professor de doutrina.
Teologia, não sabemos a Bíblia da Gênesis ao Apocalipse decorada, sabemos alguma coisa, mal e parcamente, alguma coisa do evangelho.
Coisas pequeninas, mas que a gente vai aí. E o nosso WhatsApp, como eu já falei, estamos aqui aguardando, 219-9654-2936. E agora vamos à leitura do texto.
Vamos ao programa.
Exato, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 26, já no finalzinho já, né? Vai até 28, Mateus. Então, capítulo 26, versículos 36 a 39, que diz o seguinte... Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí está o trecho. É diferente em Marcos, é diferente em Lucas.
Cada um narra de um jeito. Mas é a verdade, é a mesma cena.
Exatamente.
Narrada diferente por cada um dos discípulos.
E aí a pergunta que eu sempre me fiz, Olímpia, estudando essa passagem, é: primeiro, Jesus era um espírito puro já. Antes que o mundo existisse, ele diz.
Já existia.
João 17:5, ele fala: antes que o mundo existisse, ele já era um espírito puro. Ele formou esse planeta aqui. É só olhar no princípio do Evangelho
sobre
segundo
as ordens de Deus, sob o comando do Pai. A matéria-prima é de Deus.
Sim.
A matéria-prima é de Deus, mas Jesus foi o encarregado de formar o planeta Terra. Olha que missão, hein?
Pois é.
Essa missão só é dada aos grandes, né?
É.
Essa missão só é dada aos grandes.
A quem realmente é ministro direto de Deus.
De Deus,
E é como a gente aprendeu, né, com a doutrina. Então, Jesus, ele estava acima de qualquer tipo de sofrimento, de dor. a dor.
A dor, ele superava a dor.
Exatamente. Né? Existem os, sei lá como é que chama, mas os gurus, aquelas pessoas que conseguem se concentrar de tal jeito que tem os faquires, né? Aqueles que deitam nas camas de prego. É. Tem as pessoas que andam sobre brasas.
É.
Então Jesus, que é muito mais do que qualquer um desses, imagina, ele controlava sim a dor. Ele sentia dor? Sim. Ele permitia sentir
ele se
dor?
Ele permitia.
Sim. É. Por quê? Porque ele não era um ator. Ele não estava ali com um corpinho, como dizem, de outra substância, não. É. Era um corpo de carne, já diz João Evangelista na sua epístola.
Nossa, João é duro ali, né?
É. O que ele fala? Filhinhos, não creiais em todo o espírito, mas naquele que procede de Deus. E o espírito que procede de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, já tem essa celeuma há muito tempo. E nós entendemos perfeitamente que se Jesus viesse com um corpo fluídico, como dizem, ele seria um ator.
Exato. É para que seria fácil passar pela crucificação, né? Por aquela dura.
Não comia, não comeria, não beberia, mas ele foi acusado de comilão, beberrão, etc. Tudo bem que depois de desencarnado, na estrada de Emaús, ele come e bebe com aquelas pessoas que estavam indo ali, alguns discípulos indiretos dele.
Para não atemorizar o discípulo, né? A pessoa, se ele partisse o pão depois de comer, assim.
Exatamente.
Ele vai comer por quê, né?
Exatamente.
Tem isso tudo.
Então. Aí chega esse momento que ele se afasta para orar, né, no Getsêmani. Eu estava falando para a Olímpia que eu passei minha vida toda aqui falando Getsêmani, mas aí fui fazer um estudo mais aprofundado com vários professores de hebraico, né? E aí eles explicaram que a fonética mesmo é Getsêmani. Mas a gente pode falar de Getsêmani, Getsêmani?
Pode, eu falei para o João, né? Nós somos brasileiros e falamos, a nossa língua é portuguesa, a gente fala como a gente quiser. Eu estou achando, inclusive, que atualmente a nossa língua está muito americanizada.
Ah, é verdade. Né?
Tudo é inglês, é inglês. É. Dá um spoiler.
É.
Ué, por quê?
Delivery.
Delivery. É. E tablet, hoje eu me lembro do Silvio Santos, quando ele tem que falar tablet, ele, tablete.
Tablet.
Porque, gente, eu não sou obrigada a falar como o americano quer.
E não é recorde, é recorde.
É recorde, eu falo recorde.
Eu também falo recorde, eu não vou na onda de certas emissoras aqui.
É recorde, recorde de permanência no ar. O Caminho Santo tem um recorde de permanência no ar.
Pois é. Então, Olímpia, aí a primeira coisa que sempre me soltou os olhos era, peraí, Jesus precisava se afastar para orar? Não, ele estava em plena oração o tempo todo.
Em comunicação com o Pai.
Direto, direto. Ele estava com 100% de comunicação com o Pai o tempo inteiro. Ele não precisava se afastar. Jesus não perdeu um momento, uma oportunidade para nos explicar, nos ensinar. E ele faria isso, claro, com aqueles diretos, com aquelas pessoas que estavam com ele ali, que eram os discípulos diretos. Eles viram, então, Jesus se afastar, mas Jesus levou eles. Porque eles ouviram o que Jesus falava. Eles ficaram próximos.
Próximos, exatamente.
E aí vem aquela pergunta que eu fiz no início, né? Será que Jesus ficou
atemorizado,
né? Como diz o texto? Né? Pai, aparta de mim esse cara, se for possível. Mas imediatamente ele diz, mas foi exatamente para isso que eu vim. E seja a tua vontade, não a minha. Mas, na verdade, era a vontade dele.
Era.
Porque ele que planejou tudo. Ele fez tudo aquilo que era necessário fazer. Quando ele fala eu e o Pai somos um, é porque ele está integrado no pensamento do Pai. Sabe exatamente o que o Pai quer. Então, ele fez exatamente aquilo que era necessário fazer. Todas aquelas orações que ele fazia, na verdade, era um ensinamento.
Para a gente.
Para a gente. Não é?
Exatamente.
E Jesus então mostra que não, eu vim para isso. Olha só, vocês vão ter momentos que vocês vão falar, Senhor, por favor, alivie essa cruz. Tem muitos, né, Olímpio?
Já falei aqui para você da história do episódio dos engasgos, né? Três que eu quase... Uh-huh. me vi as portas da passagem. Passar para o lado de lá, gente, não é nada. A morte é um livramento. Morte do corpo é livramento. Acabou. Pronto, vamos embora para a nossa pátria espiritual, né? A verdadeira vida, né, João? Mas, quando eu me lembro do engasgo, duas semanas atrás, houve uma ameaça, né? Eu cheguei a gelar. Deu aquela coisa assim. Só ameaçou. Um pedacinho assim de nada de maçã que eu tinha colocado na salada lá. Engasgou. Aí eu, Jesus, socorro. Jesus, socorro. Aí bebi água, ela desceu, passou. Aí eu fiquei toda trêmula por dentro. Aí eu pensei, parei o almoço. Aí eu falei assim, Jesus, a culpa é minha. Porque realmente, às vezes, eu esqueço, estou comendo, eu esqueço que eu tenho que comer devagar. Aí eu falei assim, o senhor deixa eu copiar o senhor numa frase? Você trouxe isso aí hoje? Isso foi domingo passado, domingo atrasado. O senhor deixa eu copiar o senhor? Permita eu copiar o senhor? Eu vou pedir uma coisa ao Pai, Jesus, com sua frase. Eu sei que o senhor não pediu aquilo porque estava com medo, mas eu estou com medo de passar por outro episódio de engasgo, daquela maneira que eu passei. Você ficar uma hora sem respirar, né? Como eu não fui, João, não sei. Ela estava roxa, a saturação 85, que diz que já é para ser entubada, né? Aí eu falei, ai Jesus, se possível, peça ao Pai para afastar de mim esse cálice, não deixa acontecer de novo. Mas vai depender de mim. Eu sei que eu não posso comer correndo, tem que ser muito devagar, gente, aquele pouquinho, eu não sei, pega uma colherzinha médica, pega a colher pequena, peraí, você comer, almoçar com uma colher de...
É terrível.
Não dá, né? Mas para mim tem que ser. Então o mal está em mim. Eu que é. Então todos os nossos erros, aliás, tudo que acontece conosco é a colheita daquilo que nós semeamos. Nada, Deus não existe injustiça nas leis divinas. Existe a injustiça no plano material, mas não existem injustiçados, né? Tudo que... A injustiça não foi Deus que criou. Nós é que demos o nome. Quando acontece uma coisa que eu acho que eu não mereço, aí isso é uma injustiça. Não. Existe para o humano ainda. Para o ser humano existe. Mas em Deus não existe. Deus existe o cumprimento das leis. Nós é que demos ao nome do cumprimento dessas leis de injustiça. Que nada, Deus é Pai. E Deus, a definição de João, eu acho a definição de Kardec maravilhosa. Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, foi de onde surgiram todas as coisas. Aí vem João, aliás, João veio antes, né? João diz, Deus é amor. Isso o Zero dizia, né? Nada existe fora deste amor. Tudo que existe nesse universo é a criação do nosso Pai Celestial. Esse todo-poderoso, suprema inteligência do universo é o nosso Pai. Ele nos ama, então a gente tem que pensar nele como esse ser, o nosso Pai. Eu não sei o João se ele teve contato com o pai dele.
Tive até os 11 anos.
É uma coisa. Eu tive, meu pai foi o meu melhor amigo nessa encarnação. Entre nós havia uma afinidade enorme, ao ponto de se acontecesse alguma coisa comigo no trabalho, quando eu era solteira ainda, meu pai sentia onde ele estivesse. E quando era o contrário, quando era com ele, eu sentia, eu chegava em casa procurando ele, preocupada. Meu pai já veio, mãe? O pai já veio? Preocupada. Era muita afinidade. Porque ele era carinhoso, ele era aquela pessoa bronca, João, né? Sabe? Tinha pouco estudo assim, naquela antigamente o pouco estudo, as pessoas podiam ter pouco estudo, mas sabia mais do que um ensino médio de hoje, né? Ele, por exemplo, ele só tinha até a terceira série primária, não sei como é que é hoje agora, né?
É fundamental.
Ele construía um prédio, levantava um prédio de 3 andares sozinho, fazendo cálculos. Ele fazia os cálculos sozinho, não precisava de engenheiro. Sabe, sabia ler, escrever muito bem. A letra dele era uma letra assim, sabe? Diferente, parecia letra de médico. Então, entre eu e meu pai havia isso, imagina Deus conosco. Pois é. O amor desse pai, o cuidado desse pai para com cada um dos seus filhos. Ontem, aliás, falando nisso, João e eu passamos ontem uma mensagem para o outro sobre isso, né? Ele está comigo, né? Ele está comigo, falando, ele sempre está conosco, nós é que nem sempre estamos com ele.
A maioria das vezes não estamos.
A maioria das vezes não estamos, né? Então, gente, se afasta de mim este cálice. Jesus não disse porque ele estava nervoso e ficou estressado, ficou traumatizado. Não. Ele disse para mostrar para a gente como é que a gente tem que agir numa hora de dor, numa hora de sofrimento. A gente pode pedir ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. De repente, sabe uma coisa que a gente pode fazer? João, pensei agora. É pedir ao Pai, se a gente não está preparado ainda nesta encarnação por passar por um trauma, uma dor grande, pede ao Pai para adiar para uma próxima, quando a gente já estiver mais, né? Quando nós estivermos mais forte na fé, mais confiante em nossa fé, confiante no amor dele, no amparo de Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse cara por enquanto, e transfere para uma próxima, porque nós somos reencarnacionistas, então nós acreditamos nisso, né?
E assim, eu gosto muito daquela passagem que Jesus fala, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Porque ele fala assim, ele faz uma comparação, se um filho te pedir um pão, tu darás uma pedra? Não.
Não, exato.
Se um filho te pedir um peixe, darás uma serpente? Claro que não.
Exato.
Se vocês fazem assim com os filhos de vocês, vocês que ainda estão nessa fase evolutiva muito atrasada entre aspas, né? Porque a gente está no momento certo, a verdade é essa.
É.
Aí, quanto mais, olha só, o Pai o que faz por cada um de nós. Então, é algo assim, muito
profundo,
muito
né?
acima do que a gente possa imaginar. A gente não tem noção do cuidado.
É de Deus, do cuidado de Deus.
Ó, eu vou, por mim, e eu tenho certeza que a Olímpia passou pela mesma coisa. Nós passamos pelo câncer, né?
No mesmo lugar.
A Olímpia não quis ficar para trás, passou duas vezes.
Não, eu tenho que estar na frente.
Pois é. Mas aí o que aconteceu? No meu caso, o médico foi lá, abriu, cortou 20 centímetros, emendou e não tive que fazer mais nada.
Eu também não.
Pois é, mais nada. Eu estou acompanhando aí, ano que vem, em abril, completa 5 anos. O que é isso? É uma ajuda de Deus. Tá bom, olha só, você está vacilando ainda está, né, fazendo um monte de coisinha errada,
deve.
Que não deve, mas vamos dar uma aliviada para você continuar fazendo o trabalho que você faz? Porque o trabalho que você faz, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja bem minúsculo, mas o trabalho que você faz ajuda outras pessoas. E é isso que Chico Xavier falou para aquele senhor que estava para desencarnar.
Uhum.
Ele procurou o Chico, estou morrendo, estou com câncer terminal. O Chico falou para ele, troque a doença pelo trabalho no bem. O trabalho no bem é um remédio maravilhoso. E a gente acha, quando a gente vai para uma instituição, para uma igreja e tal, a gente acha, eu estou fazendo favor para a instituição, estou fazendo favor para a igreja.
Trabalhando para o caminho, trabalhando para a igreja tal, para a minha religião.
Exato. Trabalhando
para Deus, ainda dizemos isso.
É.
Estou trabalhando para Deus.
E Deus precisa?
Deus precisa da gente.
Estou trabalhando para mim. Então, quando a gente trabalha, se engaja num trabalho desse, a gente sempre fala, por favor, irmãos, façam isso, procure na instituição que você frequenta, centro espírita, igreja, o que for, centro de umbanda, de candomblé, não tem problema, onde você se encontra, se dá bem, você vai lá e fala assim, eu queria fazer alguma coisa aqui para ajudar, o que eu posso fazer? Eu não posso muito, mas eu posso. Aí vão te perguntar, quantos dias na semana você pode? E quantas horas por semana? Ou quantos minutos por semana? Ou quantos minutos por mês você pode? Certamente, você vai começar pouquinho, mas daqui a pouco o bichinho, tem um bichinho que pega a gente e a gente começa a trabalhar, porque a gente quer mais e mais e mais, porque aquilo faz bem para a gente. Não, Olímpia?
Exatamente. E como faz, João? Eu tenho andado afastada, né? Eu sei que os ouvintes sentem, nem sinto a minha falta, não, né? Talvez sente a presença, a falta da ausência. Identifica a ausência. Mas não é porque eu quero, não. Eu gosto de estar aqui, porque isso me faz bem. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.
Estamos apresentando Caminho do Senhor.